Hello, welcome back to Ansiolíticos, o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Gente, como estão? Como passaram os seus dias? Em que parte do mundo vocês estão? Em que parte do mundo você está? Você é de Goiânia? Você é do Rio? Você é de São Paulo? Você é de Fortaleza? Você é do Ceará? Você é de Sergipe? Você é de Pernambuco? Você é dos Estados Unidos? Você é do Canadá? Você é da Etiópia? Você é da África? Você é de Camaroons? Você é de Camarões, né? Que fala? Você é de... Isso aí me lembra muito aquele jogo de futebol, sabe? Quando eu era pequena eu jogava muito jogo de futebol, assim, porque quando você é gay, você tá crescendo, você cresce assim com os primos hétero, com as pessoas hétero, aí você, de primeira, assim, você ainda não tem um senso crítico, né? E aí você gosta de quase tudo, né? Quando você é criança, assim. Aí coloca um carrinho, você quer um carrinho, você quer um Power Ranger, você quer uma coisa assim. Aí depois que você vai desenvolvendo seu coisa, você... Ah, eu tava brincando com os brinquedos errados e nem sabia. Eu tava na câmera indiscreta e nem sabia. Eu tava no arquivo confidencial e nem sabia. Pois é. Sabia que quando você era criança, alguém poderia estar fazendo arquivo confidencial com você e você nem sabia? Pois é. Eles te colocam em situações constrangedoras, aonde não tem uma câmera filmando, mas tem a sua mente, que é a câmera que filma tudo, pra você poder rever anos depois, na terapia, né? Rever em casa, naquele momento assim, à tarde, aquele domingo, 3 horas da tarde, que você tá deitado assim no sofá, aí você lembra de uma coisa horrível que aconteceu na sua infância, do nada, porque a câmera, né, indiscreta, que tá na sua cabeça, nunca esquece, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem pegadinha do Faustão, pegadinha do Silvio Santos com você quando você é criança. Te coloca em situações que vai te causar traumas pro resto da vida. E a Anchor falou, já vai começar assim. Então, esses nomes assim, Camaroon, essas coisas, me lembra aquele jogo, né, de futebol. Enfim, da onde que vocês é, gente? Gente, hoje o tema... É perfeito. Eu amo esse tema. Eu estou completamente apaixonada por esse tema. In love com esse tema. Apesar de eu nunca ter ficado in love de verdade. Mas agora eu tô in love com esse tema. Porque é uma coisa que eu quero falar o mais rápido possível. Porque a gente precisa mudar isso. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui no meu estúdio profissional que tá me irritando. O trem fica balançando aqui. Eu não gosto desse trem. Enfim. Porque senão agora o celular cai... Aí fica só aqueles podcasts desatento. De desatento já basta a minha vida. Bom, gente, então vai pro tema aí, né, Anchor? Porque eu não posso apertar o botão. É porque vai explodir, entendeu? Aí eu não posso apertar. Profissionalismo. Aquilo foi profissionalismo. Eu era uma atriz de novela, eles estão achando que eu era prostituta, entendeu? Gente, profissionalismo. Hoje a gente vai falar de profissionalismo. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa que tá faltando no planeta. É uma coisa que tá faltando no planeta, além de água, faltando água no planeta. É uma coisa que tá faltando nas pessoas. Porque a gente precisa ter essa conversation. Let's have that conversation. When y'all are drinking blood, how does that work? Do you put sugar in it? Então, vamos lá. Profissionalismo. Vamos começar bem devagar, porque eu não quero jogar minhas pérolas tudo de uma vez. Porque eu tenho tanta coisa pra dizer que eu quero ir devagar pra eu não acabar com todas as minhas pérolas, entendeu? Porque aqui no Ansiolítico e na vida a gente não joga pérola pros porcos, né? Aí você fala, Ju, mas o ditado é não jogue pérolas aos porcos. Mas eu acho que fica feio falar assim... Aos porcos, entendeu? Então, assim, aqui a gente não joga pérola pros porcos, que fica melhor. Na língua portuguesa, a gente tem que mudar muita coisa pra poder soar melhor, né? Enfim, nem sempre é sobre falar o certo. Às vezes é falar o que é mais, o que soa melhor. Então, vamos lá. Você é profissional? Você acha que você tá sendo profissional no seu trabalho? Você acha que você tá sendo profissional na sua vida? Você acha que você tá sendo profissional na sua empresa? Você acha que você tá contratando pessoas de uma forma profissional? Você tá deixando a sua personalidade Na verdade, isso é para quem tem, né? Você tá deixando o que você chama de personalidade entrar no meio do seu profissionalismo? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O profissionalismo, ele é bom para autoestima, ele é bom para confiança, ele é bom para autoconfiança, porque primeiro a confiança no outro e em si mesmo, confiança para ambas as partes. Porque se eu sou profissional com você o tempo inteiro, você meio que pode confiar em mim depois de um tempo. A confiança faz bem pra moral. O que é bom pro moral, né? Foi você que escreveu essa música? Claro que não, né? Faz bem pra sua atitude. Faz bem pro seu bem-estar. Faz bem pro seu humor. Faz bem pro seu corpo. Faz bem pra sua aparência. Faz bem pro respeito. Faz bem pra reputação da sua empresa. Faz bem pra... simplesmente a forma que eu vou chegar em casa e vou falar como foi. Você vai mudar a forma como aquela pessoa vai chegar em casa e vai falar de você. Não que a gente tem que controlar o que as pessoas pensam ou falam da gente. Mas quando a gente tem uma empresa, a gente tem que fazer isso. Porque é profissional. Não controlar o que as pessoas falam da gente, porque em casa você pode falar, né, mal da sua empresa. Porque... aqui também não é nenhuma ditadura, você vai ficar presa, a empresa tem que falar só bem da empresa. Mas aqui a gente vai fazer de uma forma profissional para que você saia daqui pelo menos se sentindo com a sua dignidade intacta, que é o básico. Aí você fala, Ju, mas isso não tem a ver com assédio, isso não tem a ver com abusivo, com não sei o quê. Não, gente, o profissionalismo, apesar que essas coisas também acontecem em ambiente de trabalho, o profissionalismo ele também evita de muita coisa assim acontecer. Porque o profissionalismo é uma boa conduta. E uma boa conduta vai evitar você de ser agressivo. Vai evitar... não, agressivo não, né? Agressivo pode. Vai evitar... com o patrão tem que ser agressivo mesmo. Porque aqui a gente é sociais e emos. Vai evitar você de ser agressivo não. Vai evitar você de ser escroto, abusivo, pervertido. Colocar suas... enfim, as coisas que não deveria pra fora. Então vai evitar que você faça isso. Gente, porque você... eu acho que o profissionalismo, ele é assim, ele é mais do que uma qualidade pra mim. Porque você pode entrar numa empresa e falar assim, eu sei que tem que ser profissional. Pra você é uma bagatela, como diria minha amiga. Mas pra mim, que tô passando dificuldade, é muita coisa. Então, pra você, R$100 pode ser uma bagatela. Mas pra mim, que tô com o braço mordido por uma cachorra, é muita coisa. Então, pra você pode ser uma bagatela. Você entra naquela empresa e você fala assim, ai, tá, profissionalismo, eu sei. Se o profissionalismo não é seu amigo, eu não quero te conhecer. Porque o profissionalismo é tudo pra mim. O profissionalismo é a mãe que eu nunca tive. O profissionalismo é o irmão que eu nunca tive. O profissionalismo é o amigo que todo mundo precisa, entendeu? O profissionalismo é o primo que todo mundo merece. Eu amo o profissionalismo e eu quero o profissionalismo 24 horas por dia. Aí você fala, ai Ju, mas na empresa a gente tem que descontrair. Não acho. Não acho. Não penso. Não acho e não penso. Isso, é pra isso que a gente tem colegas de trabalho. Com colegas de trabalho, a gente tem que ser profissional, mas a gente também pode descontrair. Mas eu estou falando de patrão, eu estou falando de empregadores, né? Eu estou falando de pessoas que estão em posições, assim, hierárquicas maiores. Eu estou falando de pessoas que te dá uma posição ou abusa de você no trabalho, te dando um monte de coisa que não era do seu trabalho e etc. Aquelas coisas que acontecem. E quer ficar tratando você como um amiguinho. Já que você vai fuder com as minhas chances aqui. Já que você vai me demitir. Já que você vai ficar falando comigo desse jeito. Vamos ser profissional. Porque eu levo meus problemas pro trabalho às vezes. Nem sempre. Eu tento separar. Eu não levo pra minha casa. Porque aqui é o lugar de eu ficar, né? Lá não é o aqui é meu lugar, assim, de paz, de conforto. Então, vocês lá, foda-se. Eu tô indo pra lá, mas depois eu volto pra minha casa. Então, se eu levar pro trabalho, é errado? É, mas é menos mal do que eu levar pra minha casa. Porque levar pra casa que não dá, porque você vai dormir como? Você vai assistir seus YouTube como? Você vai assistir seus filmes como? Como que você vai conversar com seus amigos? Como que você vai conversar com sua mãe? Como que você vai conversar com seu pai? Gente, eu tenho muita coisa pra falar desse tópico hoje. Eu tenho tantas que, olha, é segmento, é ansiolítico reclamando, é tudo junto aqui. Então, às vezes eu posso levar o meu problema pro trabalho, e se você me tratar como um amiguinho, eu vou esquecer que eu tô no trabalho e eu vou começar a falar coisas pra você que eu não deveria estar falando. E vice-versa. E isso aplica pra todo mundo naquele ambiente de trabalho. Porque o que que acontece? Quando você fala de uma forma amigávelzinha e finge que é amigo de todo mundo, as pessoas começam a ficar mais à vontade. Então é ruim até pra você. Que tá numa posição de poder também. Porque você vai ter que ficar lidando com gente folgada. Então, assim, não é só porque você tá em poder que você não tem que lidar com gente folgada. Então, você vai ter que lidar com um colega de trabalho achando que é seu amigo porque você quis ser super descontraída. Não seja descontraída. Ninguém tá mandando você fazer um ambiente de trabalho super hostil. Mas eu prefiro hostil. Por favor, faça desse ambiente o mais hostil que você puder. Porque é nesse ambiente, minha filha, que eu, ó, que eu evoluo, que eu vou pra frente, que eu assim, ó, que eu thrive, como diz os globalizados, que eu tenho sucesso. Você quer que eu tenha sucesso no meu trabalho? Faça um ambiente hostil. Mas assim, brincadeiras à parte, ninguém tá falando pra você fazer um ambiente onde a gente não pode, entendeu? Dar um sorriso e falar assim, obrigada. A questão não é a forma como você age. A questão não é a forma que você sorri, a forma que você dá uma piscada, a forma. O problema é o que você fala. Porque se você tá falando de uma coisa profissional e tá sorrindo, é ok. Mas se você tá falando de uma coisa profissional se você tá sorrindo e não tá falando de uma coisa profissional, aí você já saiu da linha. Porque você tá falando da sua avó, da sua família. Por que que você tá me contando da sua família se eu vim trabalhar? Pra que que você tá me contando das suas filhas se eu vim trabalhar? Pra que que você tá me contando dos seus amigos se eu vim trabalhar? Pra que que você tá me contando do bar que você foi semana passada se eu vim trabalhar? Não somos amigos nem amigos, apenas temos colegas de trabalho em comum. Vamos manter esse ambiente o que ele deveria ser? Um ambiente de trabalho? Porque você já tá me dando trabalho, então deixa pelo menos eu trabalhar. Eu odeio gente que não é profissional. E eu não tô fazendo personagem, eu não tô fazendo Tula Luana, eu não tô fazendo revoltada. Eu odeio profissional. Na verdade, tudo que eu falo nesse podcast que eu odeio, eu realmente odeio, né? Mas são as coisas que a gente odeia assim, mas não odeia tanto, odeia só um pouco. Mas isso eu odeio de verdade. Eu odeio o antiprofissionalismo. The level of professionalism, unprofessionalism, far too much. O profissionalismo, ele é tudo pra mim. Ele é a câmera pra mim, ele é tudo pra mim. Eu odeio gente que não sabe ser profissional. E eu não tô falando de você tá anos nessa empresa e você tem uma colega de trabalho que você vai embora com ela conversando, que você vai almoçar com ela, que você vai rir com ela, que você vai falar assim, menina, você já atendeu esse cliente, ele é chato, né? Isso é ok. Ela é sua colega de trabalho. Porque se você tá à vontade com ela, você não vai se sentir mal. A falta de profissionalismo para mim é quando você começa a se sentir mal. Então, se ela é uma pessoa que faz você se sentir confortável, fala mesmo, conversa mesmo na hora que você puder conversar, desde que você não esteja atrapalhando todo mundo. Porque também é um saco quando você tá trabalhando e os outros do lado tá contando a vida toda. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente tem que criar um ambiente hostil aonde ninguém é feliz, porque isso também entra na linha tênue do quê? Na linha tênue da quebra dos direitos trabalhistas. Então, assim, no ambiente de trabalho, a gente tem que se sentir confortável, respeitado. Então, assim, o profissionalismo que eu falo é onde ele abrange tudo isso: o respeito, a dignidade, a moral, o seu intelecto, você sentir a sua moral respeitada, a sua moral intacta. Então, quando a gente fala profissionalismo, muita gente está acostumada a ter ambiente de trabalho tão errado, e quando a gente fala profissionalismo, a pessoa acha que a gente vai restringir a moral dela, que a gente vai restringir a dignidade dela, porque a gente vai ser super sério, ditador, Hitler. Querida, se você acha que profissionalismo é isso, você nunca foi bem tratada na sua vida. Você nunca foi bem tratada no ambiente de trabalho. Porque se você acha que profissionalismo é restrição, não. Profissionalismo é respeito. Profissionalismo é agir como deveria ser a pessoa. É agir como deveria ser. Não de uma forma hostil, mas de uma forma de respeito. De falar: olha, você precisa melhorar nisso aqui. E não: ai, amiga, nossa, ai, pois é, mas amigo, olha só, você precisa melhorar nisso aqui, mas sabe? Você consegue, menina? Não, eu não consigo. Fala de uma forma séria comigo. Você não é meu amigo e eu odeio gente que pega intimidade em trabalho quando é empregador, quando é chefe. Você é meu chefe. Por que que você tá agindo como uma pessoa de feira, de rua? Isso me deixa tão triste, cara, eu fico triste. Vamos pro break, eu fico triste. Voltando dos breaks das ramas, estás um pouquinho profissional, andas? Então vamos voltando ao profissionalismo, porque hoje eu gosto tanto desse tema que eu vou tentar colocar tudo que eu penso aqui. Gente, olha só. Vamos lá. Falando igual a minha amiga, né? Amigos, amigo, vamos lá. É seguinte. Vamos dizer que você tem uma loja de artigos infantis. Depois que a moto passar. Vamos dizer que você tem uma loja Disney. Sabe aquelas lojas de festa? Sabe aquelas lojas planejamos festa? Fazemos suas festas? Gente, falando isso, eu passei numa loja que era tipo assim, de reformar a casa. Eu sou ruim com essas palavras, de reformar a casa, construção. E aí tava escrito assim: vai deixar sua casa feia? E eu falei: oh my god! Aí, ó, já que você não vai ser profissional, usa pelo menos o humor, né? No slogan. Que aí você vai ser nesse, você vai ficar marcada. Mas não mas não no interpessoal. Não no de frente com o Gabi. Mas no slogan, no banner. Entendeu? Apesar que ainda acho um pouquinho extravagante, mas. Vai deixar sua casa feia? Eu passei, sabe quando você tá passando esperando ler assim? Ligue já. Chame a gente no WhatsApp, consertamos computador, consertamos televisão. Sabe quando você espera ler uma coisa assim profissional? Aí de repente você passa assim: vai deixar sua casa feia? Eu me senti atacada por um billboard. Eu me senti atacada por um letreiro, por um outdoor. Eu me senti atacada pelo outdoor. Eu me senti desrespeitada, eu andando na rua. Vai deixar sua casa feia? Entre não sei o que, garanta sua casa, não sei o que. Oh my god, vocês estão usando táticas, hein? De olha, cara, vocês, né? Quando eles estão usando táticas, pesquisei o nome, porque eu sou ruim com as palavras. Eles estão usando táticas de manipulação, gaslighting, gente. Você, olha, nossa, narcisista. Porque eu desci a rua, assim, eu falei, e tá escrito, vai deixar, bem grande, gente, né? Não, na folhinha, não, é bem grande, assim, verde, assim, ó. Vai deixar a sua casa feia? E embaixo, assim, os móveis, assim, um sofá chique, assim, sabe? Um sofá branco, um piano, né? Aquelas lojas, assim, mais, né? Umas coisas, assim, mais refinadas embaixo, tipo entendeu? Uma toque-toque, assim. Um TikTok, assim, embaixo. TikTok não, que TikTok não é chique, né? Uma toque-toque assim embaixo, coisa mais assim, mais chique, mais madeira, assim, mais avant-garde, mais feel like pussy, feel like can. E em cima, vai deixar sua casa feia? E eu falei assim: vou, porque eu não tenho condição. E adivinha só o que também tá ficando feio? Não só minha casa, como a minha vida e também como eu. Então, se eu posso ser feia e a minha vida também, por que não minha casa? Vou deixar assim. Vou deixar porque você não quer me ajudar. Você quer me ajudar a troco de dinheiro. Eles não me amam, eles me odeiam. Vocês querem me ajudar a troco de dinheiro. Então você não está preocupado com a minha casa, você está preocupado com o dinheiro. Então não faça uma propaganda como se você estivesse preocupado com a minha casa, porque você não tá. Uma coisa é a gente ser profissional e querer vender e usar estratégias de marketing e entendeu? Para vender, porque tem que vender mesmo, minha filha, que senão você não come no final do mês. Mas outra coisa é fingir que você tá importando. Não finja que você tá importando. Uma coisa é falar, gente, venha comprar nossos móveis, vem comprar meu sofá, vem comprar nosso sofá, né? Tô vendendo sofá da minha casa, vem comprar meu sofá, vem comprar meu guarda-roupa, vem comprar o guarda-roupa, porque igual esse você não vai achar em lugar nenhum. Isso é ok. Agora você falar, você vai mesmo deixar seu guarda-roupa assim? Eu, se eu fosse você, eu não deixaria seu guarda-roupa assim, porque você vai desenvolver uma depressão? Isso não é tática de vendas? What the fuck is going on? Por que que você tá fingindo que você tá preocupada? Aí você fala, Júlia, é tão sério assim, não? Eu sei, mas eu só tô falando, uai. É porque, se você chegou agora também, eu vou falar outra coisa que eu faço aqui. Às vezes, a gente fala sério sem precisar rir. E às vezes a gente fala brincando sem precisar rir também. Então a gente pode estar brincando sem rir e rir sem estar brincando. Então, assim, você nunca vai saber quando eu tô falando sério, quando eu tô falando brincando, mas agora eu tô falando sério. Não, gente, mas é sério. Vai deixar a sua casa feia? É igual chegar pra vocês e falar assim: não vai ouvir, vai ficar sem ouvir podcast? Vai deixar sua mente desocupada? Vai deixar seus ouvidos desocupados? Vai ficar sem nada pra fazer? Vai lavar a louça sem podcast? Oh. Querida, não finja se importar. Porque você não se importa. Então, o profissionalismo, ele abrange tantas áreas importantes da nossa vida, porque ele é o que deixa a gente confortável fora da nossa casa. Porque fora da nossa casa, a gente não fica confortável. Então, quando eu saio para fora da minha casa, eu tô esperando o mínimo de respeito, o mínimo de consideração, o mínimo de profissionalismo, pra gente não precisar, entendeu? Ficar depressivo, ficar triste. Ficar com síndrome de impostor. Quando eu finalmente receber uma novidade, receber uma coisa, eu vou achar que eu não mereço. Por quê? Porque você tá aqui me manipulando o tempo inteiro, de amizadinha, rindo, querendo ser a amiga e me dar o pior salário do mês. Então você não é minha amiga, para de fingir. Eu já sei que você não é minha amiga, mas você entendeu? Então, voltando ao que eu tava falando no começo. Você tem uma loja de artigo infantil, você tem uma loja Disney, você tem uma loja Scooby-Doo. I don't give a shit. I don't give a rat's ass. I don't give a fuck. Eu não ligo se a sua loja é Disney Channel, é Nickelodeon, Agora eu falei igual a Mário. A Mário do podcast. É Nickelodeon, é Discovery Channel. Não ligo se é Discovery Channel. Eu não ligo se é a loja mais extrovertida e descontraída. Você não precisa ser. Gente, ouve essas palavras. Se você tá aí e você ouve o ansiolítico e você considera a minha opinião, não vou falar, entendeu? Que você gosta, mas se você considera e respeita um pouco minha opinião, não faz isso, cara. Não faz isso. Ju, mas vai ter gente que vai gostar, porque às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e fala: ah, eu tô nervoso. Aí se a pessoa me distrair, eu fico mais tranquila, porque ela quebrou o gelo. Eu não acho que a gente tem que quebrar o gelo. Eu não acho que isso é um lugar para quebrar um gelo. Eu não acho. Lugar para a situação que a gente tem que quebrar o gelo é quando a gente está em casa e chega uma pessoa desconhecida. Aí a gente tem que quebrar o gelo. Quebrar o gelo é quando você está almoçando num lugar com a sua mãe e aí chega uma pessoa e senta na mesa. Você tem que quebrar o gelo ou não? Entendeu? Quebrar o gelo é para situações onde a gente tem que quebrar o gelo. Agora, em local de trabalho a gente não tem que quebrar o gelo, gente. Você não está lá para quebrar o gelo. Você está lá para vender o gelo. Você não tá aqui pra quebrar o gelo. Por que que você tá tentando quebrar o gelo? Vai lidar com as suas questões na terapia. Se o silêncio te faz desconfortável, não é problema nosso. A gente tá aqui pra vender. E eu amo que o lugar me faça me sentir confortável, mas adivinha só, é no profissionalismo que a minha mente vai ficar intacta, que o meu conforto vai ficar intacto. Porque você sendo profissional comigo, eu jamais vou pensar assim: nossa, ai, eu não quero vir trabalhar mais porque ele tá simplesmente sendo profissional comigo. Isso não existe. Se você tá recebendo esse profissionalismo como uma forma de abuso, é porque ele não é profissionalismo. É porque ele tá sendo um abuso. Porque profissionalismo não é chegar e falar assim: escuta, você não vendeu, não? Porque tá difícil. Tá muito trabalho, porque já faz 10 anos que você tá trabalhando aqui e você não vende nada. Eu quero saber o que tá acontecendo, porque você só faz tudo errado. Eu nunca tive um funcionário tão ridículo. Eu nunca tive um funcionário tão feio. Depois que você entrou aqui, eu não vendi mais nada, cara. As minhas vendas foram pras cucuias. As minhas vendas foram pra puta que pariu. Porque você, de funcionário, nossa, se isso é funcionário, o que quer dizer Darth Vader? Lord Voldemort. Lixo tóxico, derivados dos lixos orgânicos e tóxicos. Isso não é profissionalismo. Isso é abusivo, isso é estresse, isso é escrotidão, isso é antiprofissional, falta de profissionalismo. Qual que é o contrário de profissional? É antiprofissional? Tô muito globalizada, Anitta, gente. Ai, vergonha, né? Mas o que, qual que é o contrário de profissional? Não sei. Antiprofissionalismo? Não sei. É globalizado, todo mundo já sabe. É, minha filha, a gente nasceu dentro do Burger King. Fazer o quê? Entendeu? Eu controlo o que eu faço da minha vida, não quem me põe na vida. Então, quem me pôs na vida, me pôs no mundo global. Então, eu não vou viver no meio do mato. Então, vem cá. Isso, gente, não é profissional. Então, igual eu falei no último bloco. Se você acha que ser profissional é você ficar triste no seu trabalho, é a gente falar o indispensável. Isso é profissionalismo. Por exemplo, Ricardo, boa tarde, boa tarde. Ricardo, deixa eu te perguntar. Você sabe se nos últimos meses veio muitas pessoas procurar por gelo? Não, não veio, não. Ah, tá. Porque, assim, esse tempo a gente tá passando por uma falta de vendas com as questões do gelo, porque as pessoas, né, agora que, não sei, começou a chover todo o tempo, então o inverno tá ficando há mais tempo aqui com a gente. Então, o que que tá acontecendo, né? Também preciso falar gerúndio, né? Vou estar encaminhando. Será que eu posso dar uma passadinha no dentista? Será que eu posso dar um pulinho no dentista? Não, não precisa falar gerúndio. Mas, então, devido ao inverno, a gente não tá conseguindo vender um gelo. Então, o que que tá acontecendo? A gente tá ficando com prejuízo, entendeu? Então, assim, veja qual forma que você pode estar fazendo aí. Tá fazendo, olha aí, é o gerúndio. Vê qual forma que você pode fazer aí pra vender o gelo. Ou, não sei, você vem em uma abordagem, ou você usa a abordagem da loja, entendeu? Mas se você vê que a abordagem da loja não tá funcionando, a gente vai estar escrevendo pra você uma abordagem diferente que você pode estar usando, porque você ainda não sabe as regras, né, do que pode ser dito, mas eu vou falar pra alguém escrever e a gente vai passar pra você de uma abordagem mais, sabe, diferenciada, porque a gente tá precisando de um slogan, eu acho, né? O que que você acha? Você percebeu que tá acontecendo alguma coisa com as vendas? Você percebeu? Olha, eu percebi. Mas me passa sim, né? E você responde do jeito que tem que passar. Vamos ver o que eu posso fazer, né? Nossa, faz sim, porque tá muito complicado, porque tá sobrando muito, entendeu? E aí, é claro, se a pessoa for um funcionário, entendeu? Aí tem questões e questões. Porque se o funcionário for arrogante, se o funcionário for escroto, se o funcionário estiver fazendo tudo errado, aí você vai chamar ele também de uma forma profissional, porque ninguém tem que humilhar ninguém, apesar que seja a nossa vontade. Você acha que todas as entrevistas de emprego que você não passou foi porque você não foi bom o suficiente? Não, querida. Às vezes é porque a pessoa tem preconceito, mas eles não contam. Porque se eles contar é crime. Mas muitas pessoas te recusam por preconceito. Mas se elas não contou, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai levar eles na justiça se eles não falaram nada? Então, muita coisa as pessoas escondem. Então, por mais que a gente sente vontade de acabar com a sua raça, a gente vai te chamar e falar assim, escuta, a gente não tá achando muito legal a forma que você está se comportando, isso está trazendo um prejuízo para a nossa empresa, então a gente vai ter que te desligar, entendeu? Então, assim, você vai ter a sua forma. Isso não quer dizer que a primeira conversa que você vai ter sobre um problema que vocês estão tendo tem que ser tão hostil, entendeu? Porque é a primeira conversa. Então, se ele não melhorar, aí já é um problema profissional dele, entendeu? Então, a gente não pode tratar as pessoas porque tem umas assim e assim. A gente tem que tratar todo mundo da mesma forma. Então, quando a pessoa começar a sair da linha, aí você vai lá e vê a forma profissional que você vai demitir ela ou etc. Mas vocês de casa sabem porque é que a gente não subestima. Então, vamos lá. Entendeu? Agora, o que não precisa falar é o seguinte. Ai, Mariana! Ai, maravilhosa! Maravilhosa vendendo seu gelo, maravilhosa! Não, maravilhosa vendendo seu gelo, maravilhosa! Maravilhosa! Deixa eu te falar, maravilhosa. Não sei porque eu coloquei uma coisa gay no meio, mas enfim. Pra dizer que gay, né, deixa a gente confortável, né? O que diz? desconfortável, falei errado. Enfim, você não precisa chegar assim, ai, querida, ai, girl, deixa eu te falar. Down, né? She wastes no time. Down, né? Girl, down. Né? Você não vai chegar assim, ai, querida, né? Deixa eu te falar que minha... Aí você se comporta da sua forma assim, gente, porque eu sou gay, né? Eu tenho que falar, eu falo desse jeito, né? Quando eu vou pensar numa abordagem que não é profissional. Mas você, em casa, você já viu um hétero sendo extrovertido? Aí fala, ei, meu irmão, então vou falar, né? Ou fala aí, né? Então, assim, essas coisas. Da sua forma, mas a minha forma seria assim, né? Uma forma não profissional, né? Down, girl! Então você não precisa chegar a falar assim, nossa, você percebeu que não tá vendendo? Nossa, eu também fiquei chocada. Ai, amigo. Nossa, amigo, deixa eu te falar. Nossa, o passivo agressivo, né? Nossa, ai, cara. Não, você nem sabe, nem te conto, porque... Ai, eu não queria te falar isso, que eu gosto tanto de você, cara. Ai, olha. Mas a gente não tá vendendo. Nossa, olha que irônico. Cara... Nossa, a gente não tá vendendo e você precisa fazer uma abordagem diferente. Nossa, amigo, você não tá conseguindo, sabe? Eu tô ficando muito triste porque não tá vendendo. Não. 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 Não, 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 não e não. Esses dias eu fui, um dia, o diabo sussurrou no meu ouvido e disse assim, você... Não vai conseguir um ambiente de trabalho onde as pessoas sejam profissionais. Eu falei, diabo, acalma seu coração. Eu sou o ambiente de trabalho profissional. Então, o que que acontece? Mostre a sua educação, mostre o seu profissionalismo, não peça o dos outros. Deixa todo mundo fazer o que quer com você. Então, o que que acontece? Um dia... Eu fui nesse da escola, esse último. Chegou um cara lá pra dar aula pra gente no treinamento, que eu fui demitida, que eu fui, né, desligada, sem aviso prévio. Que eu fui, cheguei lá pra assistir a aula, chegou o cara super descontraído, super extravagante, super vamos fazer amizade, super vamos ser amigo, let's be friends, super... RuPaul's Best Friends Race, entendeu? Super aqui não é competição, aqui somos amigos, mas no final você vai ser eliminada. Então é competição. Porra. Tem uma raiva. Quer ficar agindo como se aqui fosse... Não, aqui não é legal. Aqui não é legal. A gente tá aqui porque a gente precisa pagar nossas contas, porque a gente vai passar fome. É pra isso que a gente tá aqui. Porque eu não tenho condição de pagar isso. Eu preciso do salário. Então vamos falar de forma... Entendeu? Finge que tá acontecendo um apocalipse. Não sei. Mas eu prefiro... Às vezes eu prefiro até o hostil. Não vou falar que é o recomendado, tá, gente? Porque isso é errado e é crime. Mas às vezes, sabe? Não gosto de gracinha. Não gosto de gracinha. Enfim, e... Outra, ambiente de trabalho não é um lugar que a gente tem que ter senso de humor. Porque a gente tá lá todos os dias da nossa vida. Lá não é uma ida no parque. Lá não é uma subida ali em cima que você encontra sua amiga. Você vem todo dia nessa porra. Então, se comporte. Se comporte. Que você não tá na sua casa, você não tá falando com a sua mãe. Enfim. Aí o cara chegou todo pra dar aula pra gente. Ai, gente, vou fazer o break e depois eu conto como que o cara foi. Pera aí. Voltandas dos breaks das Hanas, estás um pouquinho mortandas? Pois é. Então, continuando, gente, o cara chegou pra dar aula pra gente, super amigável, super... E não é assim, sabe, mesclando... Entendeu? Que às vezes, vamos dizer que ele quer quebrar o gelo. Por mais que eu discorde, tá, beleza. Não era quebrando o gelo, né, pra não transparecer que tá nervoso. Porque outra coisa é você também querer disfarçar que você tá nervoso. Então você pode dar uma disfarçadinha, entendeu? Porque você, às vezes você não quer que seus funcionários... percebe que você tá nervoso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se os seus funcionários perceberem que você tá nervoso, não tem problema. Eles sabem que você é um ser humano. Agora, quando você faz a brincadeira, fica pior ainda. Porque se eu tô sentado, eu falo de mim, né? As pessoas são diferentes. Mas se eu tô sentado e eu vejo que o cara tá nervoso, eu não vou julgar ele. Eu vou ficar super de boa, esperando ele terminar de falar. Vou anotar no meu caderno, vou fazer o que eu tenho que fazer e sair fora. Então, eu me sentiria menos mal assim. Eu não quero que ele quebre o gelo, eu não quero que ele force. Eu não quero que ele tenta fazer ele mesmo ficar confortável no negócio. Não precisa ficar confortável. A gente não tá aqui pra ficar confortável, entendeu? Em certas circunstâncias, a gente tá aqui pra estar confortável no trabalho. Mas a gente não tá aqui pra sempre estar confortável com as coisas do trabalho. Porque é cansativa, entendeu? Então assim, aqui leva, tem que ficar em pé. Então assim, nem sempre a gente vai ter tudo, né? Mas não precisa disfarçar. Então ele chegou super assim, rindo, ai, contando história, é conta da mãe, da família. Ai, gente, aí de repente solta uma bomba sobre o trabalho, entendeu? Tipo, são coisas, são pílulas difíceis de engolir. Então se eu vou engolir, respeita. Já que você vai me dar um remédio que vai me matar, gente, finge que eu tô num suicídio assim, assistido. Se você tá me dando um veneno pra me matar, você quer o quê? Você quer brincar e fingir que tá tudo bem, sendo que eu vou morrer? Não. Fala sério. Fala, olha, tá aqui seu remédio, sai da sala. Agora você chega assim, ai, amiga, nossa, não acredito que você vai morrer. Nossa, assistida ainda, amiga. Você não tem vergonha? Porque eu tenho vergonha de contar uma história, amiga. Uma vez eu também, eu já participei, gente, desse suicídio. Vocês estão tentando entrar? Pra vocês poderem conseguir, né, trabalhar aqui na clínica de eutanásia. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é tão simples assim, tá? Não pensem que é fácil, tá? Porque não é fácil. Não é fácil, tá? Nossa, eu disse que é fácil. Porque não é, né? Então assim, não vai pensando, sabe? Que a adrenalina, que é o negócio. Porque tem seus dias difíceis, né? A gente dá uma choradinha ali no... Oh! Que ódio, cara, como eu odeio você. Aí a gente dá uma choradinha ali no campo, né? Aquele momento que você quer ligar pra sua mãe. Oh, cara, como eu odeio falta de profissionalismo. Eu odeio Lula. Eu odeio Dilma. Eu odeio falta de profissionalismo. Eu odeio, cara, eu odeio. Eu odeio, eu odeio. Seja profissional, pelo amor de Deus. Vai estudar, sua vagabunda. Vai estudar, sua vagabunda. Vai estudar, sua filha da puta. Cara, você me deixa fora de mim. Me deixa fora de mim. Gente, olha aqui. Oh, gente, olha aqui. Eu quase morri. Gente, olha aqui o que eu engasguei, né? O papelzinho, já eu tirando da minha boca assim. Gente, olha o papelzinho aqui. Eu quase engasguei. Gente, olha aqui. Quase morri. Deixa eu falar, cara. Aí é tipo assim, é brincando e de repente solta uma bomba. Agora vem cá. Por mais que eu discorde que você tá querendo quebrar o gelo, deixa eu te fazer outra pergunta. Você tá querendo quebrar o gelo? Você tá querendo ser extrovertido? Você tá querendo deixar o ambiente mais leve ou você tá querendo ser passivo-agressivo? Porque decide. Porque você tem que ser consistente no seu personagem. Seu personagem não tá consistente. Tá cheio de buraco na história. Não tá consistente. Porque você tá querendo quebrar o gelo, mas você tá sendo passivo-agressivo? Olha palhaço. Palhaço tem que ser passivo-agressivo? Não, palhaço faz graça pra deixar para quebrar o gelo, pra descontrair. Mas ele sabe fazer o trabalho dele. Você não sabe. Adianta você estar numa empresa de milhões de dólares se você não sabe nem fazer seu emprego direito? Você não sabe. Você não vai durar muito tempo aí. Uma pessoa que não é profissional não dura muito tempo. Ou às vezes dura muito tempo, sim. Porque a vida é injusta. Mas se fosse eu, minha filha, eu tenho que andar na linha. Porque eu, quando é eu, se eu não andar, se eu andando na linha já tá dando tudo errado. Se eu não andar, então aí que vai, né? Talvez não, né? Aí vira aquela síndrome daquela frase, né? Ah, eu deveria ser filha da puta para as pessoas não dar valor. Tem um problema em você que você tem que resolver, tá? Se você sente que você tem que mudar quem você é para as pessoas te respeitarem, tem alguma coisa errada aí. Mas enfim. Então chega, 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 chega. Porque, por exemplo, aqui eu tô num podcast. Aqui eu posso fazer do jeito que eu quiser. Porque eu não tô tendo uma empresa me regulando. Porque se ela tiver, eu vou fazer do jeito que eles querem. Mas eu não tenho ninguém me regulando. Eu não tô vendendo nada, entendeu? Então, assim, se eu precisar fazer, eu vou fazer. Apesar que eu não gosto. Porque aqui não é ambiente de trabalho. Aqui pra mim é, entendeu? Entendeu? Uma terça-feira qualquer. E você não trabalha terça-feira, Ju? Não. Você trabalha? Que peninha. Tem CD aqui, se você quiser. Celine, Britney. O ruim é que só eu que tenho bom gosto que vem aqui, né? Então, escolhe o seu. Então, assim. Olha só. Aí, você decide. Porque o seu personagem, igual eu falei, um palhaço, ele vai deixar o ambiente mais leve. Vai ficar enrolando balão. Então, traz um balão e enrola pra gente. Faça alguma coisa. Faça um entretenimento. Passa um vídeo do YouTube. Passa uma música. Passa uma música, faz a professora de inglês, passa uma música, porque ela assim tá tentando descontrair. Ela não tá sendo passiva-agressiva com a música. Ela não fala assim, gente, eu trouxe uma música. E a música chama Inglês é Difícil, você nunca vai aprender parte 2. Não é assim, cara, não é assim. Então, você tá querendo quebrar o gelo ou você tá querendo ser. Você quebrando o gelo de uma forma certa já tá errado? Quem dirá passivo-agressivo? Sabe o que eu odeio também? Ai, o que eu odeio também é quando eu chego. Você entra num curso, você entra num curso, você entra numa empresa, você entra no que for. Vamos dizer que você entra num curso, né? Igual quando eu entrei no curso de inglês, falaram isso. Eles falam muito isso. Gente, então, não vai pensando. Ninguém tá pensando. Aí eles vêm assim, gente, não vai pensando, tá? Que medicina é fácil. Gente, não vai pensando que enfermagem é fácil. Gente, não vai pensando. Você acha que a gente tá pensando que vai ser fácil? Ninguém aqui tá pensando nada. E mesmo se a gente estiver pensando, não é problema seu. Você tá aqui pra olhar os eletrodomésticos que foram prejudicados pela porra do raio, não pra reparar na minha casa. Você entrou na minha casa para arrumar os eletrodomésticos. Você não entrou para falar, nossa, que liquidificador feio. Então, se você é professora, respeito muito. É uma profissão super desvalorizada. Eu tô ganhando um salário de uma professora, né, nesse podcast, para começar por aí. Então, respeito muito. É uma profissão muito desvalorizada. Mas isso não quer dizer que você pode sair da ética, tá, querida? Então, se você não é respeitada nem normalmente, imagina assim. Então, você tá aqui para dar a sua aula e a gente tá aqui para respeitar, entendeu? A gente também não pode fazer o mesmo com você. A gente também não pode ser passivo-agressivo com a nossa abordagem. Por exemplo, a professora perguntar: ah, você fez a tarefa? Você fala assim: se eu fiz a tarefa? E quando que eu não faço, né? Difícil, né? Não, a gente também não vai falar assim. Então, a gente tá aqui também para seguir conforme, dançar conforme a música, mas também sem ser a música que a gente não combinou. A gente combinou foi essa música, então vamos seguir nessa daqui. Não faça essa cara pra mim, vai se fuder você. E vamos fazer tudo certinho. Aí eles entram, vocês já perceberam, gente? Vamos dizer que você tá entrando num curso de técnico de informática. Gente, não pensem que técnico de informática. Por que que você está de tentando deixar esse ambiente hostil? Você não gosta da sua profissão? Ou você gosta tanto ao ponto de você ficar com inveja de que tem outras pessoas tentando se formar? Ou você tá com. Você sente? Porque o que mostra é que você sente, né, gente? Assim, eu não entendo, né? Eu não sou psicólogo, mas se chamar algum psicólogo aqui, o que ele vai falar é que você tá parecendo muito que você tá inseguro com alguma coisa, né? Como se todo mundo nessa sala. Como se a posição de todo mundo nessa sala te ameaçasse, ameaçasse o seu emprego, ao ponto de você ter que jogar um deboche pra gente, pra talvez inconscientemente fazer a gente desistir desse trabalho, porque é isso que você tá fazendo. Porque se a gente vem no primeiro dia e você já trata a gente assim, eu, minha filha, tenho sangue de barata. Eu consigo 10 vezes, mas talvez a do lado não consegue. Usei um exemplo, porque eu não tenho. Sou muito fresca. Mas às vezes a pessoa um tem, mas a outra não tem. E aí ela para de ir por causa de você, por causa da sua abordagem. E talvez é isso que você quer, né? Talvez é isso que você quer. Então, você não gosta do seu trabalho, ou você gosta demais ao ponto de você ficar com inveja que tem outras pessoas, ou você ficar assim despeitado, você achar que eles vão tirar suas oportunidades, ou você já subestima as pessoas, ou você já acha que, tipo assim, o fato de você saber tudo porque você é professor te dá o direito de zoar, te dá o direito de fazer, né, fazer olhar para os outros como se você fosse superior, fazer a condescendência, olhar como se todo mundo tivesse muita coisa para aprender. Sim, a gente tem muita coisa para aprender, porque a gente é aluno, né? Nessa parte você acertou. Mas isso não dá o direito de você colocar isso para fora, porque todo mundo aqui já sabe que é aluno. Você não precisa jogar na nossa cara que a gente tá aprendendo, entendeu? Então, what's the tea? What's the fucking tea? E vou falar outra coisa. Deveria ter, deveria, ainda vou além. Deveria ter uma pessoa dentro das salas, uma pessoa da coordenação. E isso é para todo lugar, tá, gente? Deveria ter uma pessoa da coordenação ou uma pessoa que leva as coisas mais a sério dentro das entrevistas de emprego, acompanhando sim o empregador. Deveria sim, porque a gente não pode confiar neles. Coloca mais uma pessoa, igual a investigação, coloca dois policial. Apesar que dois policial não passa confiança para ninguém, mas vocês entenderam. Então, coloca duas pessoas, coloca o gerente ou coloca, sei lá, alguém, coloca, entendeu? Alguém, sei lá, paga essa pessoa a mais para ela acompanhar a entrevista, entendeu? Pra gente, pra eles ter certeza de que aquele cara vai tratar bem todo mundo, ou coloca uma câmera, porque vocês estão confiando muito nos outros. Vocês aí, donos de empresa, ou que estão acima, assim, no nível acima do empregador, né? Que eu não sei qual que é, ou gerente, ou sei lá, ou supervisor. Vocês, supervisores, estão confiando muito nos outros. Vocês estão confiando muito nos seus pré-funcionários, que ainda não é funcionário. Porque depois que começa a trabalhar, eu entendo que cada um tá fazendo seu trabalho. Aí você deixa para as câmeras. Agora, coloca alguém nas entrevistas de emprego, coloca alguém no treinamento, que tal? A gente colocar um supervisor em todo o treinamento, pra gente garantir a certeza de uma aula profissional, sem gracinha. Porque talvez você não sabe que tem como você dar a sua aula sem fazer gracinha. Não. Tem como, sabia? Você sabia que tem como? Pois é, descobriu agora. Tem como. Tem como. E isso também, não, igual eu falei, não quer dizer que você não vai dar um sorriso, não vai. Por exemplo, se você tá dando uma aula de inglês, aí você fala, nossa, essa palavra é difícil, você dá uma risada e logo volta pro assunto. Isso é ok, né? Ninguém também tem que ficar robótico, nada tem que ser robótico, até porque é uma das regras, né, em muitas empresas que você não pode atender o cliente como se fosse robótico. Então, assim, carisma é uma qualidade. Entendeu? Todo mundo se como é que fala? Se beneficia dessa qualidade, né? Todo mundo se engrandece sendo carismático numa empresa. Então, assim, você ser um instrutor carismático é maravilhoso, mas extravagante e entendeu? Assim, borderline. Amigão, não, 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 tá tudo errado aqui. Então vamos colocar supervisores nas salas de entrevista. Essa é a minha proposta. Mas Ju, vai sair do seu bolso. Demorou. Vamos colocar supervisores nas salas. Vamos colocar supervisores nos treinamentos das empresas para saber o que que esse instrutor, como que esse instrutor tá aplicando esse treinamento, porque vocês só ligam se tá tudo indo certo, se ninguém tá, entendeu, cometendo um crime, se ninguém tá xingando, se ninguém tá brigando. O resto vocês deixam tudo na mão, né, na mercê. Tipo assim, ai, desde que esteja aprendendo, desde que esteja fazendo o trabalho certo, tá bom. Não, não tá bom não, porque aqui a gente não é máquina, entendeu? Se você não sabe, a Revolução Industrial aconteceu. Então a gente não tem que estar aqui trabalhando com as mãos, entendeu? Literalmente. E só isso, mais nada. Sem direito, sem. Trabalhando com as mãos, period. Sem direito, sem nada. Porque a revolução aconteceu. Não é industrial, que não tem a ver, né? Mas, entendeu? A revolução dos direitos humanos trabalhistas. Entendeu? Quantas mulheres morreram? Ninguém morreu na revolução trabalhista. Quantas pessoas morreram? Quantos negros? Ninguém morreu na revolução. Quanta gente morreu no Stonewall pra gente poder ter. Ninguém morreu no Stonewall. Nobody's dying. Nobody's dead. Nobody was killed. Então, sabe? Seja carismático mesmo. Você tá lá ensinando. Gente, aí vai ter horas que você vai colocar essa peça aqui e ela não vai encaixar. Então, assim, você dá outra girada assim, bem mais forte, aí talvez ela vai, né? Por quê? Porque você tá sendo descontraído no tópico que você tá ensinando. Você não tá falando da sua vida, você não tá falando da sua mãe. Você tá falando de uma ferramenta de trabalho. Então, se você for carismático ensinando aquilo ali, talvez a gente aprenda até melhor. Porque um professor, um instrutor, ele tem que ter sim a pedagogia. Ninguém tá falando que não tem que ter a pedagogia. Principalmente por eu estar defendendo o profissionalismo, é que tem que ter a pedagogia. Porque um bom profissional tem a pedagogia. Se for da área dele, lógico. Então, quando a gente fala profissionalismo, a pessoa que sempre foi maltratada nas empresas, ela acha que é isso, que ser profissional é brigar. Ser profissional é deixar os outros com raiva. Ser profissional é deixar um ambiente hostil. Ser profissional é não poder dar um sorriso. É virar escravo. Não. Não. Ser profissional é você fazer tudo certo para que a pessoa não se sinta como um escravo. Não se sinta como uma palhaça. Não se sinta constrangida. Não se sinta ofendida. É para isso que existe o profissionalismo, para colocar os pingos nos is. E o profissionalismo garante que você não vai sair de lá traumatizado. Porque o que ele falou para você foi o indispensável. E vamos pro break. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Nesse segmento do Ansiolítico reclamandas, eu quero falar com pessoas oportunistas. Gente, para de aproveitar do momento verdadeiro das pessoas. Para de aproveitar do momento honesto das pessoas. Para de aproveitar do momento que a pessoa vem te contar uma coisa e você já quer pedir. Você aproveita que seu amigo vem te contar uma coisa, você vê que ele tá feliz, aí você fala assim: ai, já que ele tá feliz, eu vou pedir um favor. Não, não. Eu vim aqui na honestidade, eu vim aqui na amizade, eu vim aqui tranquilo e você vai. Será que eu já reclamei disso? Já não, né? Ai, gente, vai ter segmento que eu vou reclamar da mesma coisa, que eu nem lembro. Mas eu vou na amizade, eu vou tranquilo, eu vou na honestidade, eu vou na. Sabe? Aí a pessoa vem me pedir favor. Minha irmã é muito assim. Eu já contei no ansiolítico. Minha irmã, minha filha. Nossa, uma vez eu fiquei muito chateado mesmo, porque assim, eu e minha irmã, a gente não tem uma aproximação assim de amigo. A gente tem uma aproximação de irmão mesmo, normal. Tipo de, né, de conviver, de gostar um do outro, mas a gente não tem aquela aproximação de amigos como alguns irmãos têm. E aí tinha uma época que a gente tava conversando muito pelo WhatsApp, fofocando das coisas da família, né? Eu amo, Ju. Contando assim, aí eu tava super empolgado, pensando, nossa, olha, minha irmã, fiz uma amiga, né? Fiz uma amiga na minha irmã, né? A irmã que eu nunca tive, né? Fiz uma amiga com a minha irmã. Menina, ela aproveitou que eu tava ali todo felizinho conversando com ela pra pedir um favor. Aquilo me destruiu. E não é assim. Aí você fala, ai, Ju, mas em momento nenhum a pessoa pode. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Tem momento pra tudo nessa vida. Não é só porque você tá rindo no meu velório que você não pode rir. Você pode rir, mas agora não é o momento. Então ninguém tá te proibindo de pedir favor, de pedir ajuda. A gente conta mesmo com os outros, ainda mais quando é amigo. Mas tem momentos e tem momentos, tá? É igual você lembrar da pessoa só pra pedir as coisas, né? Aquele clichê. Mas é desse jeito. Tipo assim, você tá de boa aqui.
Aí você chama a pessoa, porque você tá com saudade. Você manda uma foto, fala, nossa amiga, lembra desse dia? Manda um monte de coração, é figurinha. Ela fala assim, lembro, aham, aham. Só pra disfarçar, vagabunda. Mas a gente percebe, tá? A gente percebe, tá? A gente percebe, tá? A gente percebe. A gente percebe. Aí manda um monte de coração, verdade. Amiga, deixa eu te falar. Você faz uma tradução pra mim do negócio. Ai, amigo, faz isso, não sei o quê. Ai, amigo, faz isso pra mim. Só porque eu tô feliz falando com você? E assim, tem amigos que já me pediu as coisas igual. Minha amiga mesmo já me pediu uma tradução. E eu fiz pra ela. Mas eu não achei ruim ela me pedir. Sabe, porque de verdade, a gente conversa sempre. Então assim, é nesses momentos que cabe, sabe? A pessoa pediu uma tradução. Eu usei como exemplo o negócio da tradução, mas não foi especificamente pra ela. Mas é tipo isso, a pessoa usar, aproveitar seu momento e pedir, sabe? E assim, eu fiz, nesse caso da minha amiga, eu fiz pra ela super de boa vontade, de bom coração. Mandei pra ela e não achei ruim, não achei ela oportunista. Porque ela tá sempre ali por mim. A gente conversa de várias coisas, a gente ri de várias coisas. Ela me manda meme, eu mando meme pra ela, eu mando coisa pra ela, entendeu? Aí a pessoa que é, a pessoa oportunista é assim, fica vendo suas qualidades. Tipo assim, ah, ele fala inglês? Ah, ele faz isso? Ah, ele faz aquilo? Qual função que ele pode servir pra mim, sabe? A pessoa vê você como uma chave, assim, ó. Qual função que essa chave pode fazer pra abrir minhas portas, sabe? E eu vou te falar, minha irmã tem esse defeito. E eu fiquei profundamente magoada quando ela fez isso comigo. Porque eu lembro até hoje, na época, eu fui super na amizade. Sabe quando você se sente usado? Sabe quando você se sente usado? Porque, tipo assim, ela nunca foi daquele jeito. Aí, de repente, ela começou a ser. E eu pensei, nossa, minha amiga, a minha irmã tá sendo super amiga, assim, e tal. Aí ela veio e falou assim, hein, faz um negócio pra mim. E, assim, eu falo também de pessoas que você, às vezes, não tem muita proximidade. Quando você começa a ter, ela já te pede uma coisa. Tipo assim, ah, a gente criou intimidade, então faz isso pra mim. Não é assim que funciona, sabe? E minha irmã fez isso comigo. Nossa, eu fiquei muito chateado. Porque, assim, a minha irmã tem muito isso, e não foi só essa vez. Minha irmã é muito assim, se a gente estiver fofocando por mais de meia hora, se a gente estiver mandando áudio, mandando foto, mandando figurinha super animado, ela, alguma hora ela vai pedir uma coisa, e eu não acho isso legal. Por mais que isso pode ser da personalidade da pessoa, tipo assim, ah, é a minha personalidade, eu sou assim mesmo, eu gosto de pedir ajuda dos meus amigos, não importo, e tal. Mas aquilo não é o momento, sabe? E assim, você sempre ser assim, toda vez... Toda vez você quer pedir um favor, toda vez. A gente tem que tomar responsabilidade, às vezes, das nossas coisas. Vai no Google, pesquisa, sabe? Eu não gosto é disso. Usa o momento que você foi lá mandar uma foto de uma coisa nada a ver. Você foi super feliz mandar um meme e a pessoa lembrou de você pra te pedir uma coisa. Ela vê seu meme, reage lá com o coração e já manda um áudio. Hein, amigo, deixa eu te falar. Você ainda tem aquele negócio? Não, não tenho. Não tenho. Não tenho. Nossa, eu senti saudade de você, né? E você sentiu saudade da chapinha? Nossa. Pra você ver, prioridades, né? Amiga, né? Né, amiga? Amiga, né? Nossa, olha só. Eu vim te contar como eu tava feliz no que eu passei. E você veio o quê? Me dar conselho. Mandar áudio pra me aconselhar dos perigos do trabalho. Porra? Que eu saiba conselho? Tem horas e tem horas, né? Mas eu já falei disso, não vou voltar nesse assunto. Mas conselho não é só. Não tô falando que a pessoa não pode te aconselhar. Mas se você tá vendo que eu tô feliz, por que que você tá querendo me ajudar? Eu tô bem. Você tá querendo me ajudar porque você não tá bem. Você tá me dando conselho porque você não tá legal com você mesma. Aí você vê o feliz e quer me dar conselho. Quer me alertar da escola, dos perigos, sendo que eu cheguei agora. Cheguei agora pra te contar. Isso não é hora. Eu te mando um trem agora, você já vem com áudio de 3 minutos. Se fosse 3 minutos me dando parabéns, 3 minutos falando quanto tá feliz por mim. 3 minutos, aí tudo bem. Mas 3 minutos só me dando conselho, não acredito nessa. Não acredito nessa honestidade. Não acredito, não é porque eu desconfio de todo mundo, não. Porque isso é feio também, e é errado. Não é, gente. É porque eu sinto que não é verdadeiro. Porque se a pessoa estiver feliz e quer te aconselhar, eu não tô precisando. Você não tá vendo que eu tô feliz? Por que que você tá me cortando? E também, gente, não é caso de vida ou morte, não é casos sérios. Porque quem amigo realmente alerta, né? Quem avisa, amigo é. Mas não dessa forma. Eu acho que tem hora pra tudo, é igual eu falei. Não é só porque você tá rindo no meu velório que você não pode rir. Você só não pode rir agora. Mas você pode rir na sua casa. Então ninguém tá falando pra você não dar conselho, pra você não compartilhar, pra você etc. Pra você não pedir favor. Apesar de eu não gostar. Mas saiba o momento, read the room, aquela expressão em inglês que fala assim, olha em volta de você o que tá acontecendo. Se tá tendo um ataque terrorista, eu não vou perguntar se você é árabe. Se tá tendo um roubo num supermercado, eu não vou perguntar se passou um preto correndo. Se ouço um barulho de lâmpada, eu não vou perguntar se tem um gay perto. Você tem que read the room. Você tem que ler o que tá acontecendo. Você tem que ver o que tá acontecendo em volta de você. Então, você vem super feliz mandar um vídeo pra uma pessoa e ela já vem pedir favor? Pega esse vídeo e enfia no seu cu. Ai, gente, olha só como o tempo passa, né? Quando a gente se diverte. A diferença é que eu não tô me divertindo, né? Então, o tempo passou por outro motivo. Bom, gente... Bem-vindos de volta, né? É um ansiolítico, né? De volta dos temas, dos breaks, de volta dos segmentos, de volta a tudo, né? Eu vou falar tudo que pode ser de volta, pra caso esse áudio for posto depois do... Né? Bem-vindos de volta do break, gente. Bem-vindos de volta do segmento e bem-vindos de volta de uma pausa. E bem-vindos de volta de um momento que eu tive que sair e voltar. Seja lá de onde vocês estão voltando. Então, eu tô com o tempo já tá acabando, né? Porque a gente tá tentando deixar curto também por causa do segmento. Porque o segmento, às vezes, é 20 minutos. Então, gente, eu já tô quase indo, tá? Mas eu gostei muito de falar desse tópico, tá? Então, conversa, sabe? Com a pessoa da sua casa, da sua família, conversa. Ju, eu tô numa situação assim, o que é que eu posso fazer? Cara... Não tem muito... O que eu tava falando, conversa? Deixa eu terminar, que eu não termino, né? Conversa, gente, com alguém da sua família. Ju, eu tô passando por... Conversa o quê? Mas o que é? Até agora não falou o que é. Eu queria que você me desse uma ajuda, o quê? Assim, uma ajuda, mas o quê? Até agora você não falou o que é, uai? Fala o que é. Enfim, conversa com alguém da sua casa antes da pessoa ir pra lá. Conversa com a pessoa, se a pessoa é gerente ou se a pessoa é... Conversa pra pessoa ser profissional, fala, sabe? Fala tipo assim, mãe, não sei, sei lá, fala pro seu pai, fala pra alguém que tem uma posição assim, você tá sendo profissional com seus... Sabe, conversa, não sei, dá uma dica, fala pro seu amigo, não sei. Enfim, Ju, tô passando por isso. Lá no meu trabalho ninguém é profissional e eu queria só que eles me tratassem como uma funcionária e não como a melhor amiga. Por quê? Porque na hora de tratar como melhor amiga, não tá te dando as qualificações, não tá te passando pro próximo nível. Ou tá, porque se tiver, aceita, né, querida? Porque você tá ganhando na Mega Sena. Então é isso, meu filho, se você for me subir de cargo, você pode me tratar até como seu pai. Mas eu tô subindo de cargo? Não tô, Eu tô levando feedback, Eu não tô subindo de cargo, eu não tô indo pra frente. E você ainda vai agir como se fosse minha amiga, eu não tô indo pra frente, cara. E eu nem deveria ir pra frente, porque eu não acredito muito nessas coisas de subir de nível. Tem gente que tá no call center e fica assim, ah, um dia eu vou subir de nível. Girl, desiste. Give up. Minha irmã tava com essa síndrome de subir de nível. Eu falei, para com isso, que isso é ilusão de pobre. Minha irmã tava lá no Fujioka. Girl, todo trabalho é digno, but girl, ela tava iludida de que ela ia subir de nível. Eu falei, girl, girl, that's it. Eu falei, não, sweetie, Quando eu trabalhava no call center, minha filha, eu sabia que aquele era o mais baixo que eu poderia ir, então eu não tava com intenção de subir, tá? Porque se na minha vida eu não tenho esperança, eu vou ter no trabalho? Girl, please. Vocês estão com muita esperança na vida e no trabalho. Vocês não deveriam ter na vida nem no trabalho. Porque a esperança demais faz mal. E a esperança demais no trabalho também faz mal. Que você vai ficar decepcionada. Que você vai ver que depois de 3 anos... por que você saiu de lá? Ah, porque eu nunca subi de nível. Nunca passei pra próxima, sabe? Nunca subi de cargo. Isso não é motivo. Tá recebendo seu salário? Ao menos que seja um sonho, um propósito seu, assim. Mas, nossa, que propósitos, hein? Porra, que propósito mais distante.
só sobe de nível, minha filha, quem tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você não tava trabalhando. Periods. Filho do patrão, periods. Você é filho do patrão, então não vai subir de nível, sweetie, sweet pie, sweet paixão. Volta pra sua cadeira, é. É, vai atender suas ligações, é. Ai, a ilusão do subir de nível. Cara, como você é burra. Você não vai subir de nível. Aí eu ri da minha irmã, porque ela trabalhava no Fujioka. E tava jurando que ia subir de nível. E tava super decepcionada. Todo dia ela chegava aí. Ai, porque eu tô muito decepcionada. Porque eles não reconhecem as minhas qualidades. Minha filha, ninguém tem que reconhecer nossas qualidades, não. Pra subir a gente de nível. Entendeu? Quer dizer, tem, mas eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Desde que eles não estejam te maltratando, mas ninguém tem que ficar te dando, entendeu? Jogando confete pra você também, não. Tem que te motivar, sim, pra você continuar seu trabalho, mas... Cara, ninguém tá aqui pra ficar reconhecendo tudo que você faz também, não. Porra! Tem muito trabalho pra fazer, minha filha. Eu tenho minhas coisas pra cuidar. Vai cuidar do seu. Entendeu? Ao menos que a pessoa esteja te dando um feedback, né? Tem questões e questões. Aí sim, a pessoa, olha, eu reconheço que você atendeu muito bem e tal. Aí é bom, é saudável, que você fica motivada. Agora, a pessoa não tá reconhecendo o seu valor pra te subir de nível? Minha filha, isso é ossos do ofício. Todo mundo aqui tá sendo desvalorizado. Todo mundo aqui não tá subindo de nível. Minha filha, a outra ali, quando subiu de nível, já foi demitida. Então, pera lá. Pera lá. Pera lá. Quando a esmola é muito, quando a subida de nível é muito, o funcionário desconfia. Por que que vocês estão... Por que que vocês estão me subindo de nível? Ai, peraí, gente. Gente, eu ainda não tenho seguro-desemprego. Por favor, Silvio Santos. Eu não quero que me sobe de nível. Toda vez que vocês falam que eu vou subir de nível, eu fico com medo de ir embora. Por favor, é profissionalismo. Eu era um funcionário de novela. Então, gente... Mas é isso. Você não tá me subindo de nível. Eu não tô ganhando nada, entendeu? Eu não tô tendo privilégios. Então por que que você tá me tratando como se eu fosse privilegiado, mas eu não tô tendo privilégio? Não me trata como privilegiado. Eu não sou privilegiado. Eu sou um mero funcionário. Me trata com respeito. Me trata com respeito. Seja lá onde eu estiver. Porque respeito é sempre bom. É, cabe em todo lugar, né? Como dizem. É. Então, Ju, eu tô numa situação assim, o que que eu faço? Cara, pior que não tem muito que pode fazer, não. Não tem muito que pode fazer. Porque a gente tá lá pra conseguir o trabalho, por exemplo. Quando a pessoa não tá sendo profissional numa entrevista de emprego, num treinamento, a gente tem que ficar quieto, né? Porque o que a gente vai fazer, né? Você tem que ficar quieto porque é você que tá precisando do trabalho. Então acaba que você fica meio sem ter o que fazer. Você vai ter que assistir o treinamento, virar o olho assim, sem eles perceberem, anotar no seu caderno. Eu xingava muito. Minha filha, se eu pegar meu caderno ali, é todo rabiscado. Do tanto de nome que eu xingava ali no meu caderno, ó. Cara, eu vou até pegar. Cadê ele? Eu vou pegar pra vocês verem. Eu vou pegar as minhas anotações que eu fazia no treinamento pra vocês dizerem quando eu tava fora de mim. Quando eu trabalhava na Oi, tá, gente? Se isso é um Oi, o que quer dizer um adeus? No tempo que vocês estão falando, já dava pra ter cancelado 1000 Oi. No tempo que vocês estão falando, já dava pra gente ter cancelado 1000 planos. Quer ver? Nossa, gente, nessa época eu namorava, anotei tanta coisa fofinha aqui que eu olho pra trás e faço assim... Ué! Eu escrevendo. Quer ver? Deixa eu ver. Eu escrevendo. Please shut up. Cadê? Eu escrevendo. Cala a boca. Eu escrevendo. Nossa, gente, chega. Eu escrevendo. Nossa senhora, até quando eu vou ficar aqui? Quer ver? Nossa, escrevendo música, letra de música. Nossa, gente, eu escrevi só em inglês? Meu Deus. Enfim, eu anotei muita coisa que... escrevendo assim... Amo, Ju. Eu... sono. Eu escrevi assim, ó. Ai, eu não sei porque que eu esperei algo diferente. Amo. Testando, eu escrevi testando. Talvez eu tava assistindo uma palestra e o homem tava falando testando e eu fui escrevendo testando. Ai, gente. Enfim, eu tenho que ir, tá, gente? Olha, eu escrevi aqui também. Do I look like I give a fuck? Bom, gente. Então é isso. Anota mesmo o seu diário. Reclama no seu caderno, entendeu? Reclama porque não tem muita coisa que você pode fazer. Não tem muito que você pode fazer, infelizmente. Mas se você tá numa posição de poder, conversa. Conversa com o seu supervisor. Se você tá numa posição de poder. Mas acho que se você tivesse numa posição de poder, você não tava vindo ouvir ansiolítico, né? Então, gente, eu vou ter que ir. Muito obrigado por vocês terem ouvido o ansiolítico. Eu amei. Talvez eu faça parte 2 do final, porque é muita coisa que eu tenho pra falar. Tá? Talvez semana que vem mesmo eu volto com parte 2. Tá, gente? Eu vou pensar em mais temas assim. Manda lá no ansiolítico temas, gente. Me manda temas que vocês acham que eu vou ficar assim. Cara, porque eu amo, assim. Eu amo quando eu tenho muita coisa pra dizer. Então manda lá um tema que vocês acham que eu vou ficar indignado, que vocês acham que eu vou ficar revoltadas e emos. Mas é isso, gente. Tô indo. Muito obrigada por ouvir o ansiolítico, tá? E puxa a notificação, porque já que você não tá sendo profissional mesmo, toca o podcast pra eles. Você não tá sendo profissional mesmo, puxa a notificação e toca o podcast pra eles. Simples. Não é? Não, você não quer ser... Você não tá querendo ser amiga? Então puxa a notificação pra você poder tocar. Pra você tá lá, quando você estiver lá dando a sua aula, o seu treinamento, você vai ver que, com certeza, o celular vai estar no volume mais alto possível. Então você tira, coloca, leva uma JBL. Leva uma JBL, coloca pra tocar. Porque já que a gente tá aqui mesmo é pra acabar com tudo, então vamos acabar logo. E a frase do dia é... Ai, gente, qual vai ser a frase do dia? A frase do dia é... Ser profissional é fácil. Eu quero ver é ter profissionalismo. É isso que eu quero ver. Porque ser profissional, minha filha, é muito fácil. Andar com Jesus no peito é muito fácil. Eu quero ver orar, tá? Ser um profissional das artes, um profissional de medicina, é muito fácil. Eu quero ver ser profissional. Então essa é a frase de hoje, tá? Ser profissional em algo é fácil. Eu quero ver você ser profissional, tá? Então é isso, gente. Bye, gagas. Pra terminar, eu vou ler uma parte do livro do Crepúsculo aqui. Olha que merda. Ai, gente, esse livro não é meu, tá? Olha... De 3 coisas, eu estava convicta. Primeira, Edward era um vampiro. Segunda, havia uma parte dele e eu não sabia que poder... Segunda, havia uma parte dele e eu não sabia que poder essa parte teria. Que tinha sede do meu sangue. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. E os currículos, você mandou?